Os institutos de pesquisa viraram alvo de críticas e questionamentos depois da divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições.
Um percentual de votos do presidente Jair Bolsonaro, além da margem de erro de boa parte dos levantamentos, e o primeiro lugar de Tarcísio de Freitas na eleição para o governo de São Paulo, são alguns casos em que os institutos erraram no primeiro turno.
Essa situação levou à apresentação de um pedido de CPI para investigar os institutos de pesquisa. E para falar sobre essa questão aí envolvendo os números, né, dos institutos de pesquisa, nós convidamos Matheus Lemos Andrade, fundador da Jump Inteligência e Pesquisa. Matheus, bom dia para você.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos da audiência aí da Rádio Senado.
Matheus, já dá para avaliar o que, que deu de errado, o que deu ruim nas pesquisas que apresentaram grandes divergências em relação ao resultado das urnas?
Olha, como todos já sabem, né, o que deu ruim foi o resultado, né? Foi a imprecisão dos resultados e a incapacidade de refletir a opinião e o comportamento, né, a intenção de votos do eleitorado, né? Vários elementos podem ter influenciado esses resultados e a gente não tem como cravar. O que a gente pode fazer é uma análise dos métodos, das técnicas, para poder buscar maneiras de melhorar esses estudos, né?
Agora, sem dúvida que margem de erro de 2% e resultado de 2%, 14%, 16% de diferença é um negócio que salta os olhos, né? O que, que pode melhorar nas pesquisas já agora para o segundo turno, Matheus?
Olha, realmente, essa divergência, né, e essa discrepância entre o que foi apurado nas urnas e o que as pesquisas indicavam está muito acima do que qualquer margem de erro ou do que qualquer erro aceitável ou esperado para esse tipo de estudo, né? A gente acredita que no segundo turno, talvez as pesquisas não vão ter uma diferença tão grande da realidade, até mesmo porque nós temos apenas dois candidatos. E na medida em que as opções diminuem, a variabilidade do dado também tende a diminuir, o que amplia a precisão. Aí nós estamos falando de um fenômeno natural de ampliação da precisão da pesquisa pura e simplesmente pelo fato de estarmos avaliando apenas duas opções de respostas, né? Duas opções de candidatos. Agora, naturalmente, as pesquisas eleitorais, elas precisam sim ser repensadas, né? O processo de pesquisa eleitoral no Brasil, ele vem sendo cada vez mais simplificado ao longo dos anos, o que efetivamente facilita muito, porque o Instituto de Pesquisa, ele mal acaba de fazer um estudo, né? Ele faz um estudo ontem e hoje ele já está entregando o resultado, né? Então, isso traz velocidade, traz agilidade, mas traz também o que a gente está vendo de imprecisão, né? Eu trabalho com pesquisa, sou proprietário de um Instituto de Pesquisa, né, da Jump, aqui de Belo Horizonte, já trabalhei muito com pesquisa eleitoral, e o que a gente nota é isso, cada vez menos rigor metodológico na elaboração desse tipo de estudo. Eu poderia citar aqui alguns cuidados que esses institutos não têm. Um deles é o cuidado básico de checagem. Você precisa auditar os seus próprios dados, verificar se aqueles dados que você coletou, eles estão corretos. Todo instituto...
Opa, nós tivemos aí uma queda no sinal na ligação do Matheus Lemos Andrade, fundador da Jump Inteligência, que faz pesquisas. O Mauro Verne, nosso produtor, e a Osara Oliveira, aqui operadora, estão tentando aqui restabelecer o contato para que a gente possa continuar aqui a conversa com o Matheus. Matheus, restabelecido o contato, você falou aí do seu raciocínio sobre aí o que pode ser feito para melhorar as pesquisas. Pode continuar, por favor.
Sim. Eu acredito que o primeiro ponto é dar condições para que os institutos efetivamente façam a verificação dos dados que foram coletados. Não é mesmo? você tem várias possibilidades de erros que podem acontecer ao longo da pesquisa, desde uma digitação equivocada de um dado por parte do pesquisador, até mesmo a coleta de dados em um local ou junto a um público que não era aquele programado na pesquisa eleitoral. Toda pesquisa está sujeita a fraudes e o Instituto ele precisa de ter condições de eliminar essa hipótese de fraude ou, no mínimo, reduzir. É, o que a gente faz normalmente é ouvir as entrevistas para garantir que aquilo que foi registrado pelo pesquisador efetivamente é o que está digitado, é o que entrou no banco de dados. A gente faz um acompanhamento pelo GPS do tablet ou do celular do pesquisador para saber se ele realmente estava fazendo a pesquisa no ponto onde ele foi determinado para que ele faça essa coleta, né? Fora o próprio método de pesquisa que precisa ser realizado com mais rigor. É muito importante dizer que as pesquisas eleitorais antigamente, elas eram feitas em domicílio, no modo em que hoje a gente considera como a pesquisa científica propriamente dita. Você selecionava um domicílio aleatoriamente, né? Sorteava um bairro e dentro desse bairro aleatoriamente chegava a um domicílio e aí você entrevistava o eleitor ali dentro, né? Hoje as pesquisas estão fazendo a abordagem em pontos de fluxo e muitas vezes também por telefone. E isso não garante ou traz uma série de limitações que não permite que esse estudo efetivamente seja considerado um estudo probabilístico, representativo. À luz da ciência, da pesquisa científica, a pesquisa eleitoral feita como é feita hoje, ela não tem reconhecimento da comunidade científica como uma pesquisa representativa. Okay. A própria ABEP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, reconhece em seus ofícios as limitações que foram conscientemente adotadas na prática da pesquisa eleitoral do Brasil. Isso está documentado nos seus próprios documentos internos, né? É uma crítica que a gente faz, né? E, naturalmente, as empresas optam por isso para conseguir um preço mais barato, né? E métodos mais ágeis aí de entrega de resultados, que nem sempre são confiáveis, como a gente viu dessa vez.
Pois é, Matheus, é preciso aí repensar realmente aí vários pontos das pesquisas. E o que você acha em relação à comunicação, a maneira como os institutos, né, comunicam com a população, até para a população ter uma expectativa realista das pesquisas? Por exemplo, eu vejo aí as pesquisas fazem muito uma projeção de votos válidos. Só que, sim, o voto válido é o voto já consolidado, digamos assim, o voto praticamente, o Instituto está dizendo, olha, o voto na urna vai ser esse, só que não leva em conta, por exemplo, a abstenção. Tem eleitor que diz que vai votar no candidato A, mas ele não vai no dia, sim, da votação. E aí vai ter uma discrepância dos resultados, isso dá um problema sério, porque o Instituto já diz, ó, votos válidos, então já crava que os votos válidos vão estar para aquele candidato A e para o candidato B. Você acha também que não falta aí uma comunicação para o Instituto? Olha, a gente fala votos válidos, mas tem que dizer que o eleitor pode anular o voto sem querer na hora na urna, pode não ir na eleição. O que você acha da comunicação dos institutos para que a população tenha uma expectativa realista dos resultados?
Olha, eu acredito que os meios de comunicação, eles fazem uma escolha, um trade-off entre uma maneira que agrada e que comunica melhor ao público de uma maneira mais simples e realmente a precisão daqueles resultados, né, daqueles dados que estão sendo analisados. Você falou muito bem. Se eu faço uma pesquisa com 2 pontos de margem de erro, mas eu tenho 5% de eleitores que se dizem indecisos, ora, por que não somar os 2 pontos aos 5 que ainda estão indecisos, já que aqueles não declararam o voto? Então a margem de erro passou a ser de 7 pontos percentuais, né? A gente sabe que tem 5% indeciso, ele pode votar em um ou em outro candidato, seria uma maneira um pouco mais fidedigna de apresentar os resultados, né? Apesar de não atender aí as expectativas do público, que quer sempre saber quem vai ganhar, quem vai perder, quem está na frente, quem não está. Então, são algumas escolhas de comunicação que são feitas, mas você tem razão. Outra questão que acontece é que, às vezes, a gente pergunta para o eleitor 15 dias antes da eleição em quem você votaria se a eleição fosse hoje. E talvez a lógica da pergunta poderia mudar. A gente poderia perguntar em quem você pretende votar no dia das eleições. Porque aí eu teria uma abertura maior para a pessoa dizer que ela está indecisa. Ela fala, não, já que é daqui a 15 dias, eu ainda não decidi. E ela não declara um voto que ainda não está maduro para ela. Né? Seria outra maneira de se comunicar. Um outro ponto seria também, antes de solicitar a resposta da pessoa, verificar se ela vai votar ou não, ou se ela, no mínimo, pretende votar naquelas eleições. Então, você fala, você vai votar? Se a pessoa fala, não, eu não vou votar, você descarta e nem faz a entrevista. Seria o que a gente chama de um filtro na pesquisa, okay, para que possa garantir que quem esteja respondendo seja alguém que efetivamente estará lá no dia das eleições, votando nas urnas, né?
Ok, são pontos aí realmente a levar em consideração. Matheus Andrade, muito obrigado aí pelas orientações, pelos comentários, as considerações sobre a questão das pesquisas que estão aí no foco, né, também durante o segundo turno das eleições. Um abraço e até uma próxima.
Obrigado, pessoal, à disposição.